国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje: Xi Jinping desembarca em Hong Kong para integrar atividades comemorativas. Encerrado o 11º Fórum Davos de Verão. Beijing abriga a 15ª reunião de mesa redonda China-Europa. O presidente chinês Xi Jinping chegou hoje a Hong Kong em um voo especial para participar da conferência de celebração dos 20 anos de regresso de Hong Kong à pátria. O líder chinês também integrará a cerimônia de posse do 5º governo da região administrativa especial de Hong Kong e irá inspecionar a região. No aeroporto, Xi Jinping e sua esposa, Peng Liyuan, foram recebidos pelo chefe do executivo da região administrativa especial de Hong Kong, Liang Qingwen, e sua esposa, Regina Liang Tong Qingwen, além dos representantes da população local. O líder chinês disse que sua viagem tem três objetivos. Primeiro, felicitar Hong Kong pelos grandes êxitos conseguidos nos últimos 20 anos. Segundo, mostrar o firme apoio do governo central à região. E, por fim, planejar o futuro de Hong Kong junto com todos os círculos da região para garantir a estabilidade de longo prazo do mecanismo de um país, dois sistemas. O presidente Xi Jinping se reuniu hoje com o chefe do executivo da região administrativa especial de Hong Kong, Liang Qingwen, e os responsáveis das instituições administrativas, legisladoras e jurídicas. Ainda hoje, o presidente chinês Xi Jinping participou da cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação sobre a Construção do Museu de Cultura do Palácio da Cidade Proibida da Região Administrativa Especial de Hong Kong, no Distrito Cultural Kowloon do Oeste.
Foi encerrado hoje na cidade de Dalian, nordeste da China, o 11º Fórum Davos de Verão. Durante o evento, mais de 2 mil representantes provenientes de mais de 90 países e regiões discutiram sobre o desafio da globalização econômica, economia de compartilhamento e uso de novas tecnologias, entre outros temas. O presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, bem como o catedrático da Universidade Harvard, Mark Wu, entre outros especialistas, consideraram que a economia mundial já está no caminho da revitalização, enquanto enfrenta ainda muitos desafios e riscos. Os temas relacionados com a China foram quentes no evento e os participantes manifestaram muita expectativa, tanto com o motor chinês como com os planos da China.
O vice-presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China, Jiang Ping, chefiou a delegação chinesa durante a Conferência dos Líderes Parlamentares dos Países da Eurásia, realizada entre os dias 27 e 28 em Seul, Coreia do Sul. Na ocasião, Jiang Ping afirmou que a China promove ativamente o diálogo e cooperação na Eurásia para alcançar consensos e buscar prosperidade por meio de cooperações. Em discurso na conferência, Jiang Ping declarou que os parlamentos dos países da Eurásia devem atender à aspiração comum da população sobre a paz e o desenvolvimento, desempenhar a vantagem legislativa, aumentar a confiança mútua e eliminar as divergências, a fim de promover cooperação pragmática em diversos setores. Líderes parlamentares provenientes de 24 países participaram da conferência e aprovaram uma declaração conjunta.
Beijing sediou na quarta-feira a segunda reunião do Fórum Não-Governamental da Conferência sobre Interação e Medidas de Construção de Confiança na Ásia, SICA. Os participantes elogiaram as iniciativas da SICA e do Cinturão e Rota, que demonstram a inteligência asiática e correspondem à aspiração comum dos países asiáticos em busca da segurança e desenvolvimento regionais. Na reunião, mais de 300 participantes discutiram sobre diversos temas, como a segurança e desenvolvimento da Ásia, bem como a construção da iniciativa Um Cinturão e Uma Rota. O ex-primeiro-ministro sul-coreano Lee Hai-chan afirmou que a iniciativa é o melhor caminho rumo ao desenvolvimento econômico asiático e a convivência dos países, além de desempenhar um papel importante na prosperidade do continente. Para o ex-chanceler iraniano Kamal Karazi, a iniciativa Cinturão e Rota promoverá o intercâmbio econômico comercial de forma mais ampla e benéfica. O Irã, disse ele, desempenhará um papel ativo. o secretário-geral da Organização de Cooperação de Xangai, Rashid Alimov, defendeu que os países asiáticos reformem a união e a coordenação, a fim de resguardar tanto a segurança quanto a estabilidade regional, ao mesmo tempo em que promovem o desenvolvimento comum dos países.
Começou no dia 29, em Beijing, a 15ª reunião da Mesa Redonda China-Europa. O vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Du Chunlin, atual presidente do Conselho Econômico e Social da China, participou da cerimônia de abertura e fez um discurso temático. Du afirmou que, desde a criação do mecanismo da reunião da Mesa Redonda China-Europa, há 10 anos, adotou seu espírito de igualdade e confiança, utilizaram diálogo e consultas para atingir consensos, trataram de divergências de forma aberta e abrangente e impulsionaram cooperações pragmáticas. Ele também mencionou o desenvolvimento das relações da parceria estratégica integral entre a China e a Europa, que beneficiam os cidadãos dos dois lados e demonstram a responsabilidade das duas partes na administração global. O principal tema do encontro foi fazer amigos para crescer e impulsionar os benefícios recíprocos e a civilização.
O presidente do Banco Europeu de Investimento, Werner Hoyer, manifestou-se otimista sobre a cooperação com o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura na terça-feira. Em entrevista coletiva, Hoyer disse que a iniciativa Um Cinturão e Uma Rota sustenta a conectividade de diversas maneiras. Segundo ele, a ação oferece um plano de globalização para a União Europeia e outras regiões do mundo e vai mudar as formas de cooperação internacional. O Banco Europeu de Investimento, portanto, está disposto a participar da iniciativa. A instituição europeia mantém uma cooperação estreita com a China há 2 décadas, investindo sucessivamente no país desde 1995. O valor de investimentos previsto para este ano é de 500 milhões de euros, principalmente nas áreas relacionadas ao enfrentamento das mudanças climáticas.
O porta-voz do Ministério do Comércio chinês, Sun Jiwen, refutou hoje o relatório da União Europeia sobre a falsificação de produtos chineses. Segundo o Ministério, o relatório é irresponsável. Dias atrás, o Europol e o Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia publicaram conjuntamente o relatório da União Europeia de combate à adulteração e à pirataria em 2017. O documento sustenta que a China é a principal origem de produtos adulterados. Em uma entrevista coletiva, Sun Jiwen afirmou que o combate à pirataria e à falsificação é um desafio global e se relaciona tanto com o mercado quanto com a sua fiscalização. O processo, disse o porta-voz chinês, demanda esforços conjuntos da comunidade internacional e da cooperação para o cumprimento da lei. Ele adicionou que o governo chinês tem dedicado forte atenção ao tema e reforçado constantemente a fiscalização de produtos exportados e importados. Sun afirmou ainda que, em abril de 2015, a China lançou uma campanha de combate à falsificação para proteger a imagem de seus produtos no exterior. De janeiro a abril deste ano, as alfândegas chinesas registraram mais de 4.600 casos de violação de propriedade na exportação, retendo 930 mil artigos. Os departamentos de inspeção de qualidade apreenderam 425 mil produtos não qualificados.
O Fórum de Energias Limpas e Mudanças Climáticas entre China e América Latina foi realizado ontem em Havana, capital de Cuba. Especialistas que participaram da reunião afirmaram que os dois lados devem cooperar na inovação das energias limpas e na transferência de tecnologia a fim de alterar o processo de mudanças climáticas. O Laboratório Conjunto sobre Energias Limpas e Mudanças Climáticas China-América Latina foi estabelecido em 2015 sob o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia da China. Segundo o responsável do laboratório e professor catedrático da Universidade Tsinghua, Liu Dehua, o governo chinês preza fortemente as cooperações com a América Latina. Ele lembrou que energias limpas e mudanças climáticas são duas questões primordiais para o mundo. As necessidades energéticas da China estão confrontadas com grandes desafios, enquanto a América Latina e o Caribe possuem energia solar, eólica, das marés e de biomassa. Para ele, os dois lados podem cooperar e reduzir a emissão de dióxido de carbono. As cooperações da China na América Latina se concentram no estudo conjunto e na promoção da tecnologia de energias limpas, afirmou ele. Quanto às cooperações com Cuba, o responsável constatou um rápido incremento no uso das energias renováveis no país. De acordo com o planejamento cubano, até 2030, 24% da eletricidade utilizada decorrerá das energias renováveis. Além disso, o país possui ricas experiências em combater as mudanças climáticas na agricultura e no meio ambiente e possui abundante energia limpa. Ele disse acreditar que Cuba vai contribuir para as cooperações bilaterais nestas áreas.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O presidente chinês Xi Jinping visitará a Rússia e a Alemanha entre os dias 3 e 6 de julho, sendo a quarta viagem do líder ao exterior neste ano. Xi Jinping também comparecerá à 12ª cúpula do G20, marcada para os dias 7 e 8 do próximo mês, em Hamburgo, cidade alemã. A chancelaria chinesa e o Ministério do Comércio ressaltaram hoje que essa visita vai aprofundar a parceria de cooperação estratégica abrangente entre a China e a Rússia, além de impulsionar avanços das relações sino-alemãs. A reunião entre os presidentes Xi Jinping e da Rússia Vladimir Putin tem sido o foco do cenário político internacional. Nos últimos anos, os dois dirigentes mantêm uma relação de trabalho estreita e amizades pessoais profundas. Será a sexta visita de Xi Jinping à Rússia desde que assumiu como presidente chinês. Os dois já acumulam um total de 20 encontros. O assistente do chanceler chinês Li Huilai declarou que essa visita é de grande importância para os laços sino-russos.
Durante a viagem, os chefes de Estado trocaram opiniões sobre o desenvolvimento das relações bilaterais. Os dois países vão assinar vários acordos de colaboração e publicar uma declaração conjunta. Também vão aprovar um programa para implementar o Tratado de Amizade e Cooperação de Boa Vizinhança China-Rússia. Este ano marca o 20º aniversário da Comissão de Amizade. As duas nações realizaram uma série de celebrações durante o ano.
Nos primeiros 5 meses de 2017, o valor comercial entre a China e a Rússia atingiu 32,4 bilhões de dólares, tendo um crescimento de 26% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Prevê-se que o acumulado do ano superará 80 bilhões de dólares. Depois da viagem à Rússia, Xi Jinping fará uma visita de Estado à Alemanha. O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Wang Chao, valorizou os avanços dos laços bilaterais nos últimos anos.
A Alemanha é um membro importante da União Europeia e parceiro de cooperação estratégica abrangente da China. Os dois países têm mantido desenvolvimento positivo nas relações e possuem mais de 70 mecanismos cooperativos bilaterais de alto nível nas áreas diplomática, financeira, cultural e de segurança. Celebra-se neste ano o 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas sino-alemãs. A visita do presidente Xi Jinping ajudará a consolidar os laços e promover as coordenações em diversas áreas com a União Europeia.
Nos dias 7 e 8 de julho, a 12ª cúpula do G20 será realizada em Hamburgo. Xi Jinping vai chefiar uma delegação para participar do evento. O vice-chanceler chinês Li Baodong nos contou como será a participação do presidente chinês.
O governo chinês sempre presta muita atenção à cooperação do G20. A participação do presidente Xi Jinping na cúpula demonstra a postura da China em incentivar o crescimento e melhorar a governança econômica global. O líder chinês vai proferir um discurso na reunião, expressando suas opiniões sobre a conjuntura mundial e a cooperação econômica internacional. As diversas partes devem aproveitar a oportunidade para reforçar a coordenação e contribuir para a promoção do aumento equilibrado, sustentável e inclusivo.
Rota da Seda.
um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Rota da Seda. Sou a Silvia Jin e hoje tenho um grande prazer de receber as duas colegas do Cabo Verde. Primeiro, Tarsi Helena Costa Cruz e Vânia Cristina Mendes Fernandes. Olá, meninas, sejam bem-vindas a Beijing, a rádio.
Olá, muito obrigada.
Olá, muito obrigada pelo convite de estar aqui.
Bom, vou apresentar uma por uma. A Tarsi Helena Costa Cruz, ela é jornalista da Rádio Educativa de Cabo Verde. E a Vânia Cristina Mendes Fernandes, ela é assessoria de imprensa do presidente da República de Cabo Verde. Então, vocês fazem parte de um grupo cabo-verdiano de jornalistas que vem à China para participar do seminário de formação para oficiais de imprensa de Cabo Verde. Como é a agenda desse seminário?
Sim, é um seminário que é composto por várias palestras, e incluindo visitas de estudos. E visitas, por exemplo, na rádio, órgãos de comunicação social de chinês. Assim, facilita e nos dá a possibilidade de conhecer um pouco como é o trabalho dos chineses na nossa área. Como sabemos, China e Cabo Verde, há 40 anos, temos esticado essa amizade que cada dia mais tem se reforçado. Então, eu acho que é sempre benéfico esse tipo de intercâmbio, de seminário, porque sempre é uma mais-valia para os dois países. Porque cá aprendemos mais sobre o país, sobre a China, a cultura, como vivem, como que fazem o trabalho da imprensa no dia a dia. Vamos aproveitar e levar um pouco das tecnologias avançadas aqui da China, da experiência dos profissionais chineses e levar para Cabo Verde, porque não sei se sabe, mas temos um número razoável de chineses em Cabo Verde.
E no vosso trabalho cotidiano, tem oportunidade de ter contato com os chineses, de falar sobre a China?
Normalmente, as semanas de cultura chinesa em Cabo Verde, onde fazem uma semana de várias atividades, onde há comidas, há danças, há de tudo um pouco nessas atividades, onde partilham as experiências com os cabo-verdianos, e é uma partilha de todos os lados, dos dois lados.
Tá. Quais são as suas expectativas para esse seminário?
Olha, estou a gostar muito e espero, quando sair daqui, ir com mais informações, mais detalhes sobre a China. Eu já sabia alguma coisa, mas só de pesquisas através da internet. Mas agora já conheci pessoas de perto, já tivemos várias palestras estes dias que nos informou sobre a cultura, a população, as várias regiões daqui da China. Então, a minha expectativa é grande, vou com muitas informações, para quando lá chegar também, passar às minhas colegas que estão na Rádio Educativa e não só, quem quiser saber mais informações sobre a China, e é isso, mais informações, mais coisas sobre a China.
Tem uma preferência, o que você quer saber mais da China, além da educação?
Normalmente, a cultura me chama muita atenção, a cultura... Principalmente na questão da comida. Eu não sabia que a comida era tão apimentada, mas estou a habituar-me aos poucos. E não é assim tão estranha a gastronomia chinesa. Habituámo-nos rapidamente. Eu não comia muita comida apimentada, mas agora já habituei-me e está tudo normal.
Você tem restaurantes chineses na sua cidade?
Na cidade da Praia. Neste momento trabalho na cidade da Praia. Sou da Ilha de Santo Antão, mas trabalho na cidade da Praia desde 2011. Sim, sim, há restaurantes chineses.
Mas o sabor é diferente. O sabor é adaptado ao paladar local.
Sim, 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 sim.
Aqui é outra coisa, outra realidade, né?
Exatamente. Normalmente temos de experimentar tudo um pouco. Viemos à China, temos de experimentar... a cultura e a gastronomia chinesa. Eu acho bem.
Você pode apresentar um pouquinho sobre a gastronomia cabo-verdiana para que os nossos ouvintes conheçam também a vossa culinária?
Bem, o nosso prato principal é a cachupa. É um prato que na minha ilha Santo Antão, às vezes varia de ilha para ilha, o que é que metem na cachupa. Normalmente leva milho, feijões consoante o gosto das pessoas, carne ou peixe conforme também a pessoa quiser, se quer colocar carne ou também se quiser colocar peixe, está à vontade. Pode levar agrião, pode levar couve e alguns legumes, conforme o gosto.
Tá. E a Vânia, onde você é?
Eu sou do Fogo, mas trabalho há 6 anos na praia. Sim, sim.
Qual é a culinária da sua cidade natal?
Sim, no Fogo temos a tradição de agacira, como diz, é de agacira, fazemos cachupa, mas a tradição mesmo é xerém de agacira e um bom cabrito.
Nossa, eu não conheço essas palavras. O que são isso? Quais alimentos?
Sim, são pratos típicos de agacira e xerém, é feito de milho também. É produzido na ilha. E cabrito também, é um animal. E temos uma gastronomia muito rica. Muito rica na
então,
ilha.
Pelo meu entendimento, a vossa culinária tem uma base, tem como base principal o milho.
O milho.
Tá.
E a cachupa é feita em todas as ilhas. E sempre que vá alguém a Cabo Verde, temos que levar para comer cachupa.
Frito ou com, como é que se diz, Maria?
Linguiça.
Linguiça frita ao pequeno almoço. Já ao pequeno almoço mesmo.
Sim. E você está acostumada com a culinária chinesa?
Um pouco. Eu não gosto muito, mas há coisas que eu gosto.
Tem coisas que você pode comer aqui.
Sim, sim. Estamos bem. Fomos bem recebidos, bem acolhidos. Cabo Verde é um país que gosta de receber bem. E viemos aqui a primeira vez, estávamos assim com um pouco de receio, como é que ia ser, mas agora todo mundo está super feliz, fomos bem recebidos, tudo está a correr muito bem. E o objetivo, estamos a conseguir, estamos aí há 4 dias que iniciamos nosso seminário e tivemos a oportunidade de conhecer bons professores, pessoas com experiência da vida, pessoas que agora já estão reformados, que estiveram também nessa caminhada de imprensa, de comunicação social.
Sim. E nesses 4 dias na China, o que vocês já fizeram, quais pesquisas vocês fizeram, ou quais palestras, cursos, aulas que vocês já tiveram?
Falamos sobre a comunicação social em português aqui, falamos sobre a CRI, o historial, falamos um pouco sobre o comércio, a parte turística, a cooperação entre China e países da África, entre China e os países da língua portuguesa. E falamos sobre a parceria, os apoios que a China tem dado a Cabo Verde e outros países da África. Não sei se falei tudo. Sim, sim. Mas foram boas palestras, trocas de ideias, de conhecimentos. Muito bom.
Essas palestras são dadas em português, inglês, em português.
Em português. Porque a ideia que eu e os meus colegas fazíamos é que aqui a dificuldade maior seria comunicar. Mas deparamos que há muitos chineses a falar português. E a falar bem português.
Nós só sabemos dizer ni hao. Só isso, ni hao.
E vocês se sentem em casa, né?
Em casa, tá.
Completamente. Como a Vânia já disse, fomos bem recebidos. Os chineses são muito acolhedores. Isso para nós é muito bom.
Se eu planejar visitar Cabo Verde, quais lugares vocês me recomendam?
É assim, indo para Cabo Verde, tem que conhecer, eu vou começar pela minha ilha, tem que conhecer o vulcão. Depois, temos praias lindas, na Ilha de Boa Vista, na Ilha do Sal. Na cidade da praia, temos Tarrafal, que é muito visitado pelos turistas, temos Cidade Velha, temos a Ilha de Santo Antão, que tem um clima muito bom, que é lindo, verde. Temos a Ilha da Brava, que é único, com traços só da ilha. Então eu acho que há motivo para visitar Cabo Verde.
Sim, com certeza. E além desses pontos turísticos, tem alguma coisa que a gente não pode perder quando visitar vosso país?
Eu acho que cada ilha tem a sua especificidade. Pelo menos Santo Antão é uma ilha montanhosa, a minha ilha montanhosa, e pode-se fazer turismo rural. Quem quiser andar também nas montanhas, nos caminhos vicinais, já há guias turísticos que podem guiar as pessoas, que podem ajudá-las a deslocar-se a várias localidades da ilha. Eu acho que é complicado. Há muita coisa para se ver em Cabo Verde. Todas as ilhas têm uma coisa em específica. Eu acho que quando a pessoa quiser ir a Cabo Verde, ou procura um amigo que tem Cabo Verde para dizer: olha, eu vou para esta ilha, quero que me mostres tudo quando lá chegar. Eu vou para Santo Antão, quero ver isso, quero ver aquilo. Eu acho que é muita coisa. Se eu falar só de Santo Antão, a Ilha do Fogo também tem coisas muito bonitas para se ver. Quando a pessoa ir para Cabo Verde, tem de ver as ilhas todas. Tem de ir com dinheiro para ver, para conhecer as ilhas todas. Dinheiro e tempo para ver as coisas todas.
Qual a estação melhor para visitar Cabo Verde?
Nós normalmente temos verão o tempo todo.
O tempo todo.
Sol e praia o ano todo.
É em janeiro que é mais fresquinho, mas é um fresquinho. Se adapta, exatamente, não se compara com os países que têm um frio rigoroso, não. Mas o tempo é muito bom em Cabo Verde.
Geralmente nos meses de julho, agosto, setembro, é um período alto.
Ninguém pode com calor.
Estou com grande vontade de conhecer, de passar férias. Vontade,
de convidar para ir a Cabo Verde.
Convidar no Cabo Verde. Quando vocês terminaram o curso, volto com vocês.
Obrigada. Vontade.
O que você gostaria mais de conhecer da China?
Eu gostaria de conhecer o que der para conhecer. Porque aqui, por todo lado que andamos, deparamos com algo novo, algo que não tínhamos visto e que, ao mesmo tempo, é alguma coisa muito forte e sempre tem uma história por detrás. Então é isso, queremos saber o porquê, porque este ano um grupo carnavalesco em Cabo Verde fez uma homenagem à China. Então colocaram várias coisas. Eu, na época, não entendi bem, mas agora, conhecendo um pouco, já dá para perceber, porque tiveram parceria com a Mikaxi, que é uma associação de amigos de China, em Cabo Verde, e acho que com essa parceria conseguiram chegar um pouco perto da China. Foi uma forma de homenagear e agradecer o tanto que a China tem feito por Cabo Verde. Eu mesmo trabalho no edifício, que é o Palácio da Presidência, que foi remodelado há pouco tempo pelos chineses, com apoio do governo chinês.
Nossa, que emoção! Você pode detalhar o que você não percebeu antes e agora, depois de chegar na China, você percebeu?
Sim, eu vi um galo, por exemplo. Eu acho que aqui na China, cada ano, tem um animal, alguns comemoram ou celebram alguma coisa com os animais. Então eu estou aqui atrás para ver o significado, o porquê.
Porque este ano é ano de calo. Na cultura chinesa temos 12 signos chineses, 12 animais. Então é o zodíaco chinês. Então, depende do ano em que nasceu, a gente já sabe qual é o seu signo. Meu signo é macaco, foi no ano passado. E quem nasceu, acho que nos anos 81, tem... Este ano é seu ano, é o ano de calo.
Ah, muito bom!
E qual seria o equivalente a Capricórnio do ano de 1983?
83 é porco.
Porco! Olha só, Vânia!
Parabéns!
Eu vou ter que fazer uma fotografia com o galo.
Segundo a tradição chinesa, tem que vestir tudo de vermelho. Cueca vermelha, roupa vermelha, sandália
é
vermelha.
O ano todo?
O ano todo. É, se for o seu signo.
Para dar sorte.
Para dar sorte. Para dar sorte e para dar proteção também.
Muito bem.
Uma dica. Fica com essa dica.
Obrigada pela dica. Vou aproveitar.
Tá bom. Então, boa estadia na China, bons passeios, bons estudos, boa pesquisa.
Muito obrigada e bom trabalho.
Sucesso para você.
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Lee. Terminaram na segunda-feira todos os jogos da 14ª rodada da Superliga Chinesa de Futebol. No último jogo desta rodada, realizada em Beijing, o time de casa, Beijing Guoan, com o titular da seleção brasileira, Renato Augusto, empatou o time Jiangsu Suning com os brasileiros Alex Teixeira e Ramírez. Ambos os times trocaram técnicos recentemente. Beijing Guoan contratou o alemão Roger Schmidt, que dirigiu o Bayer Leverkusen da Bundesliga, enquanto Jiangsu Suning contratou o famoso técnico italiano Fabio Capello. O time de casa fez ataques fortes durante todo o jogo em busca de uma vitória e se livrar da dificuldade, enquanto o time de Jiangsu, que está na zona de rebaixamento, está também ansioso por uma vitória. Com o clima abafado na capital chinesa, os dois times se empataram. Com um ponto só, ambos os times não têm nenhuma mudança no ranking. Após o jogo, os jogadores de dois times deram suas opiniões sobre o jogo. Primeiro, vamos ouvir o que Renato Augusto disse. O clima abafado hoje afeta o desempenho do time, né?
Ah, o jogo fica um pouco mais lento, né? Normal. Mas mesmo assim, eu acho que a gente jogou, foi melhor do que o adversário. Merecíamos a vitória. Mas o futebol às vezes é assim, a gente jogou muito melhor contra o Xangai e perdeu. Então, acho que é importante que a gente está jogando bem e as vitórias vão vir na sequência do campeonato.
E estamos esperando pelo novo treinador, né? E agora temos um treinador transitório. E dentro desse período, qual a mudança do time?
Ele conhece muito bem o time, foi treinador ano passado, então ele conhece tudo. Os jogadores têm confiança nele, então eu acho que isso também ajudou bastante.
Agora, Ramírez. Foi um empate difícil, né?
Sim. Difícil, como todos os jogos. A gente, nossa equipe fez um grande jogo, agora é continuar do mesmo jeito para que nós possamos subir cada vez mais na competição.
Depois de trocar o treinador, o que acha o time?
O time está evoluindo, estamos trabalhando forte para mudar aí. A gente está numa situação que não é muito boa, mas o time está evoluindo e esperamos aí até o final do campeonato e nos próximos jogos sair dessa situação.
Em outros jogos, Tianjin Quanjian bateu Liaoning fora de casa com gol de Alexandre Pato por 2-1. Também fora de casa, Shanghai Shenhua derrotou Yanbian Fude por 2-0. O artilheiro argentino Carlos Tevez marcou o primeiro gol após um impasse de 13 rodadas. Chongqing Dandai empatou em casa com Changchun Yatai por 1-1. Shandong Luneng conseguiu um empate no último minuto com o gol de Diego Tardelli por 2-2. Com Guizhou, Tianjin Taida perdeu o jogo em casa, derrotado pelo time Guangzhou Rich and Future. Guangzhou Evergrande, dirigido por Felipão, conseguiu a 10ª vitória consecutiva na liga, consolidando sua posição da liderança. O time bateu Hebei China Fortune, cujo técnico é o chileno Luiz Pellegrini. Shanghai SPG teve mais 3 pontos na classificação ao bater Henan Jie por 4-1. Elkson marcou seu 6º gol nas 14 rodadas. Foram realizados recentemente os Jogos do BRICS, de que participam as delegações da China, Rússia, Brasil, África do Sul e Índia. Agora vamos ouvir uma entrevista com o presidente da Confederação de Wushu do Brasil, Marcos Vinícius Alves, durante o evento. Poderia fazer uma apresentação sobre o time de artes marciais brasileiro participante deste jogo do BRICS?
Bom, a delegação de Wushu, delegação brasileira, é composta por 11 integrantes. Ela é composta por 10 integrantes. Nós temos 7 atletas, são 4 do sexo masculino e 3 do sexo feminino, um árbitro, um técnico e um chefe da delegação.
Então, qual o significado para seu time ou para você sobre esta edição dos Jogos do BRICS?
Bom, essa é a primeira edição desse evento, que eu acho muito importante, principalmente porque para a nossa modalidade, os países do BRICS são potência, são muito fortes e eu acredito que o nível técnico desse evento vai ser bem elevado.
É uma novidade para o seu time, né?
Sim, é a primeira vez que nós fomos convidados para esse evento. Espero que o Wushu continue nas próximas edições. Se não me engano, a próxima edição, a próxima reunião da cúpula vai ser feita no mês de setembro. E espero que os jogos continuem, que a modalidade Wushu continue, porque, como eu falei, é uma oportunidade de intercâmbio técnico para os atletas muito importante.
Uhum. O senhor já tem muitos contatos com a China e conheceu muito bem a China. Poderia nos falar da sua história ou suas histórias com a China?
Bom, eu tenho muitos amigos chineses e tenho excelente relação com algumas entidades. Eu tenho uma relação muito boa com a Associação Chinesa de Wushu. Tenho uma relação muito boa também com a Beijing Sports University. E já há alguns anos que a gente tem conseguido intercâmbios técnicos para o Brasil. Ou de trazer atletas e técnicos brasileiros aqui para a China, ou de levar alguns técnicos especialistas chineses para o Brasil para uma temporada de intercâmbio técnico. E acredito que com essas ações o nível técnico do Wushu do Brasil tem crescido bastante.
Você poderia nos apresentar um pouco sobre os resultados obtidos pelos times de Kung Fu no Brasil nos torneios internacionais ou regionais?
Olha, no último campeonato mundial, que foi realizado na Indonésia, nós voltamos com 4 medalhas. Foi uma medalha de ouro em Taolu, na categoria de tradicional, e 3 medalhas de sandá, 3 medalhas de bronze. Então eu acho que o nível técnico do Brasil está muito bom. O que a gente precisa ainda é de apoio, é de mais incentivo à prática do esporte. Nós temos uma estrutura organizacional muito boa no Brasil, muito bem definida, mas a gente ainda precisa de mais apoio para a prática do Wushu.
Quando os brasileiros praticam Kung Fu, artes marciais chinesas, os brasileiros têm que compreender primeiro a cultura chinesa, né?
Sim, sem dúvida. Eu acho que o primeiro contato, na verdade, é com intenção de melhorar condicionamento físico, de aprender uma defesa pessoal. E eu acho que esse é o primeiro motivo para conhecer a arte marcial chinesa. Mas a partir do momento que o aluno começa a treinar, começa a praticar, eu acho que ele começa a se envolver tanto com a modalidade que ele sente a necessidade de se aprofundar. E aí é onde ele começa a se interessar mais pela cultura chinesa, estudar mais. Muitas vezes, muitos praticantes estudam o idioma também para poder compreender um pouco mais. Eu acho que é um universo fascinante.
E agora, qual a situação do desenvolvimento de artes marciais chinesas no Brasil?
Eu acho que a arte marcial chinesa, o Kung Fu Wushu, no Brasil vive um momento muito especial. A modalidade está crescendo bastante. Para você ter uma ideia, no Brasil nós temos 27 estados e hoje a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, ela possui federações estaduais filiadas em 25 estados. Ou seja, a gente tem o Kung Fu sendo praticado em quase todo o território nacional.
E nas escolas?
Nas escolas, em alguns estados, nós já temos. E a grande parceria e muito importante é que a gente conseguiu incluir o Kung Fu Wushu nos jogos universitários. Desde o ano passado, nós temos realizado competições de Kung Fu universitário. Eu acho que isso dá um novo status para o Kung Fu Wushu do Brasil.
Nesta edição dos jogos do BRICS, você acha que o resultado e a oportunidade de prática, qual é mais importante?
Eu acho que os dois. Os atletas do Brasil estão bem preparados, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o nível técnico desse evento vai ser muito alto, porque temos potências aqui como China, Rússia e Índia, que são grandes potências no Wushu. Mas ao mesmo tempo, poder participar desse evento aqui está sendo muito importante, porque agora no final do mês de setembro nós teremos o campeonato mundial, que vai ser realizado na Rússia, em Kazan. Então participar desse evento agora, alguns meses antes do mundial, vai servir como um treino, um teste muito importante para os nossos atletas.
E os atletas participantes desta edição dos jogos são os preparados, são os adultos ou são os jovens, são os juvenis?
Nós temos uma atleta que é da categoria juvenil, mas os outros atletas são atletas mais experientes.
Alguns deles conquistaram
alguns resultados notáveis no passado.
Sim, nós temos 6 dos 7 atletas que estão aqui são campeões sul-americanos e campeões pan-americanos nas suas respectivas categorias.
Uhum. Então voltamos para a sua carreira. Como você poderia nos apresentar sobre o caminho da sua carreira de um atleta para o presidente da Confederação de Kung Fu no Brasil?
Bom, eu comecei a treinar com mais ou menos 15 anos de idade e desde muito cedo eu me interessei pela parte organizacional. Naquela ocasião, quando eu comecei a treinar, a Confederação Brasileira de Wushu não era nem fundada ainda. E eu acompanhei os primeiros passos da organização e competi no início, mas sempre desde muito cedo eu ajudava nos preparativos para os eventos. Eu sempre de alguma forma fui envolvido com a organização. Eu acho que isso foi uma missão que me foi dada. E eu acredito que hoje, 25 anos depois da fundação da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, eu acho que a gente tem uma estrutura muito boa, temos muito o que aprender, temos muito o que melhorar e o que crescer, mas a gente consegue oferecer boas condições hoje para os atletas que estão começando a competir e desejam continuar nessa carreira como atletas de seleção brasileira, participando de eventos importantes como campeonatos mundiais. E quem sabe um dia poder ver a nossa modalidade inserida no programa oficial dos Jogos Olímpicos ou dos Jogos Pan-Americanos. Estamos trabalhando para isso.
A Confederação de Kung Fu do Brasil está procurando um papel cada dia mais importante no mundo?
Sem dúvida. Uma notícia importante é que a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu conquistou o direito de sediar uma edição do Campeonato Mundial Júnior. Então, o ano que vem, o Campeonato Mundial Júnior será sediado no Brasil. Eu acredito que essa será a maior missão da Confederação Brasileira até hoje e será um grande passo para o desenvolvimento da modalidade, não só no Brasil, mas também em toda a América do Sul e América Latina, eu acredito.
Já falamos dos intercâmbios entre China e o Brasil. O senhor poderia detalhar um pouco sobre isso?
Essa parceria, esses intercâmbios começaram em 2010. Nós recebemos algumas visitas de dirigentes da Associação Chinesa de Wushu e após algumas conversas a gente informou quais seriam as necessidades para o desenvolvimento da modalidade no país. E após isso a gente definiu alguns planos de ação. E a gente acredita que esses intercâmbios técnicos, por exemplo, algumas vezes a gente manda técnicos e atletas para a China, para centro de treinamento, para passar uma temporada, um mês, 40 dias, treinando junto com atletas chineses. Eu acredito que essa convivência com os atletas e técnicos chineses trazem muita informação e muito amadurecimento para os atletas do Brasil. E da mesma maneira, a gente pôde receber algumas vezes técnicos especialistas em Wushu, técnicos chineses no nosso país, ou por períodos mais curtos, de 15 dias até 2 meses. Os técnicos puderam avaliar o desenvolvimento do Wushu no Brasil e também passar um pouquinho do seu conhecimento, da sua expertise para os nossos atletas.
Os intercâmbios ajudam muito o desenvolvimento de Wushu no Brasil.
Eu acredito que intercâmbio técnico em qualquer modalidade desportiva é fundamental para o desenvolvimento da modalidade. No Wushu não é diferente.
Esperamos que um dia o futebol chinês também pode chegar ao nível igual à seleção brasileira.
Sim, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Essa cooperação, eu acho que os dois países têm muito o que cooperar um com o outro. A China é uma potência mundial no esporte em geral, em várias modalidades, assim como o Brasil é uma potência no futebol e no vôlei, por exemplo. Então eu acho que esse tipo de cooperação seria importante para os dois países.
Ok, muito obrigado.
Eu agradeço, muito obrigado, prazer.
Caro ouvinte, terminamos o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Use your language, learn Chinese. Daily Chinese. Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo. Na lição passada, aprendi algumas expressões para comprar livros. Elas são muito úteis cada vez que eu compro livros.
É verdade, Raimundo. Vamos então dar uma revisada no que foi dito anteriormente e depois dar continuidade com a lição de hoje, onde andaremos um pouco. Na Arjou.大的书店
哪儿有大的书店 Eu lembro que isso significa onde tem uma livraria grande.
Isso mesmo. E 我要买一本字典 Eu quero comprar dicionário.
我要买本字典
我想买本北京导游手册
我想买本北京导游手册
Eu gostaria de comprar guia turístico de Beijing. 请问英文小说在几层卖？
请问英文小说在几层卖？ Por favor, onde fica os livros literários em inglês?
Bom, vamos ouvir o diálogo completo da lição passada.
哪有大的书店？
去王府井看看吧。那儿有个不错的书店
我要买本字典
什么字典
英汉汉英双向字典
还需要什么吗
还要一本汉语成语字典你好我想买本北京导游手册
那您直接上二层就在电梯左边
请问英文小说在几层卖？
在四层。
Isso foi tudo sobre revisão. Vamos então para o tema de hoje.
请问地铁站在哪里？离这里远吗？我应该坐什么车去？您得去马路对面坐车。
Mesmo morando aqui faz uns anos, às vezes ainda me perco. Você poderia me explicar as quatro principais direções em chinês, por favor?
Sem problemas. Vamos começar agora.
Saber as direções é de extrema importância, especialmente em Beijing, que é uma cidade realmente gigante. Tem a famosa Avenida Chang'an, que vai de leste a oeste, como se diz leste.
É Dong. Em chinês, nós costumamos dizer... Dongbian. Bian significa lado.
Como você diz oeste em chinês?
É xi.
E eu posso falar xibian?
Sim, com certeza. Su é nan.
Nan.
Norte, bei. E o bei de Beijing, que significa a capital do norte.
Bei.
Vamos falar juntos. Dong, xi, nan, bei.
Dong, xi, nan, bei.Leste ou oeste, nosso lar é ainda melhor. Agora está ficando tarde. Esqueci o caminho de volta para casa. Eu posso encontrar o caminho facilmente se alguém me disser onde fica a estação de metrô. Você poderia, por favor, me ensinar como se fala em chinês? Com licença, onde fica a estação de metrô?
Para isso, você pode dizer 请问地铁站在哪里?
请问地铁站在哪里?
请问, de novo significa por favor.
请问,
地铁, metro.
地铁,
站, estação.
站,
在, verbo estar.
在,
哪里, onde.
哪里,
请问地铁站在哪里？
请问地铁站在哪里？Com licença, onde fica a estação de metrô?
请问地铁站在哪里？
一直往前走，在前边的路口往左拐。
Valeu. Então, como seria se eu quisesse perguntar em chinês, é muito longe daqui?
O equivalente seria, 离这儿多远呢？
离这儿多远呢？
离 distância.
离
这儿 aqui.
这儿
多远 quão distante.
多远
呢 é a partícula, indica uma pergunta.
呢
离这儿多远呢
离这儿多远呢 é muito longe daqui?
离这儿多远呢
不太远大概走五分钟就到了。
Qual ônibus eu deveria pegar? Como seria essa frase?
我应该坐什么车去
我应该坐什么车去
我 eu
我
应该 deveria
应该
坐 originalmente significa sentar aqui refere-se à ação de pegar o ônibus
坐
什么 o que
什么
车 aqui é o diminutivo para 公交车 que significa ônibus
车
去 ir
去
我应该坐什么车去
我应该坐什么车去Qual ônibus eu deveria pegar?
我应该坐什么车去？
您得去马路对面坐车。
哦，我明白了，谢谢。
Ah, beleza. Aquela senhora bondosa me respondeu uma vez algo assim. Você deverá pegar o ônibus na rua da frente.
Entendi. Então ela deve ter dito. 您得去马路对面坐车。
您得去马路对面坐车。
Nin é a forma educada para ni, que significa você.
Nin.
Dei. Deve.
Dei.
Chu. Ir.
Chu.
Malu. Rua.
Malu.
Dui mian. Da frente.
Dui mian.
Zua chu. Pegar ônibus.
Zua chu.
Nin dei chu. Malu. Dui mian. Zua chu.
Nin dei chu. Malu. Dui mian. Zua chu.Você deverá pegar o ônibus na rua da frente.
Agora vamos rever o diálogo completo de hoje.
请问地铁站在哪里？
一直往前走，在前边的路口往左拐。
离这儿多远呢？
不太远，大概走五分钟就到了。
我应该坐什么车去？
您得去马路对面坐车。
哦，我明白了，谢谢。
Ótimo.O diálogo completo foi repassado. Vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Não há muita diferença entre as formas de saudações usadas por chineses e ocidentais. Por exemplo, quando alguém se encontra ou se despede, geralmente fala olá ou tchau, e assim vai.Mas na China, quando as pessoas já se conhecem bem, as saudações geralmente se baseiam na situação do momento. Por exemplo, quando duas pessoas se encontram, um fará ao outro perguntas casuais, como Aonde você está indo? Você está indo trabalhar? Já comeu? Isso não quer dizer que a pessoa esteja interessada nas respostas. Essas perguntas simplesmente representam uma forma de cumprimento.Bom, agora chegamos ao final do programa de hoje. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, com licença, onde fica a estação do metrô, em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gri@gri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portugues.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. e às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.